Nós falamos em nosso primeiro programa, semana passada, que os místicos da nossa igreja descobriram três tipos de oração que o cristão faz e realmente não existem outras orações. É a oração da infância, a oração da adolescência e a oração da vida adulta. E nós gostaríamos de aprofundar mais um pouco, no geral, sobre esses três tipos de oração e principalmente sobre a oração da infância hoje. Próximo programa, se vocês tiverem já mandado as cartas, né, o nosso primeiro contato, assim, para a gente responder para vocês e mantermos o nosso diálogo, mesmo se vocês tiverem mando, nós vamos trabalhar a Lectio Divina, ou seja, a leitura orante da Bíblia, que tem muita gente interessada nisso, nesse exercício espiritual, nós sabemos disso. Então, no geral, as três orações que nós temos na igreja, oração da infância. É interessante que elas equivalem a cada fase mesmo da vida do ser humano. Infância, adolescência e vida adulta. Não tem a velhice, ou a idade anciã, né, na vida mística, porque a vida adulta, quando chegarmos na vida adulta, você vai entender. Oração da infância. O que caracteriza a infância, não é? A criança, ela fala orações decoradas ali pelos 5, 6 anos ou antes, não é? A mãe, o pai devem realmente ensinar o filho a rezar, assim como meus pais me ensinaram a rezar. Então eles ensinam Pai Nosso, Ave Maria, Glória. São orações prontas, orações decoradas, não é? Então por isso que é a oração da infância. Qual é a oração da infância por excelência? O terço, o rosário de Nossa Senhora. Só que não tira o seu mérito, não se desprivilegiamos o terço por ser assim oração decorada. E sim, ele é uma oração importantíssima, porque é uma oração de intercessão. Na verdade, o terço é um ofício divino, que mais tarde a gente quer explicar. Então, quando a gente reza o terço, nós devemos sempre oferecer, porque é um trabalho divino. Sempre você oferece por algo, por alguma graça que você deseja, e com certeza você vai alcançar. A segunda oração é a oração da adolescência, não é? Penso que falamos no encontro passado, nosso programa da semana passada. O que caracteriza a adolescência é a idade da reflexão. Você medita bastante, pensa sobre o mundo, você quer transformar o mundo, você vê o que está errado no mundo, não é? Então, a oração da adolescência, por excelência, é a leitura divina da Bíblia. Porque você medita. Você lê o texto bíblico e você medita sobre ele. É só você. Claro que com o Espírito de Deus ali te soprando, te iluminando, mas é você meditando, a tua mente e o teu coração meditando sobre a palavra de Deus. E a oração adulta, o que caracteriza a vida adulta? O adulto mesmo, a pessoa adulta, é aquele que é capaz de reconhecer os seus erros, os seus defeitos, as suas falhas. E aí, aqui está a oração adulta. A característica dela é quando você senta diante de Deus, diante do Santíssimo Sacramento do altar, do sacrário onde está Jesus, e você tem plena consciência: o Senhor é o meu Deus, eu sou uma criatura sua, um filho, uma filha, imperfeito, cheio de fraquezas, de fragilidades. Sem o Senhor, meu Deus, eu não posso fazer nada. Então me cura, Pai. Me trabalha, modela o meu barro. Aqui está, Senhor, aqui estou, sou o teu barro, faz de mim o que tu quiseres. Então essa é a oração adulta. E a oração mais importante para os místicos, essa é a mais importante. Porque você já rezou o terço, você já fez a lectio, e agora você deixa Deus te trabalhar, Deus te curar, Deus te transformar. Meu querido, minha querida, nunca deixe, nunca perca a chance de, quando estiver passando por uma igreja, de entrar. Procure o Santíssimo, sente um pouco ali diante dele. Quando nós chegamos diante do Senhor, Ele, como é o divino oleiro por excelência, Ele nos pega imediatamente o nosso barro, coloca sobre o seu torno, começa a mover o torno, a girar o torno, e começa a nos modelar. Primeiro Ele tira os ciscos, as impurezas, os nossos pecados, as nossas feridas, vai cicatrizando. Depois Ele joga a aguinha ali e começa a modelar do jeito que Ele quer. Então são essas três orações. E gostaríamos de falar hoje, para encerrar o nosso programa, sobre o terço. Uma breve história do terço. O terço tem uma história, ele foi difundido por todo mundo pelos dominicanos. Eu penso que a sua história, mesmo sendo muito linda, ela é muito desconhecida. Não sei se vocês sabem, mas as ordens franciscana, mesmo beneditina, dominicana, essas ordens mais antigas da igreja, chegou ali na Idade Média, ela tinha dois tipos de frades, ou de irmãos, de consagrados. Uns que vinham de famílias mais nobres, mais estudadas, vinham para ser padres, presbíteros. Outros, a maioria vinham do campo, sem saber ler e escrever, ou com um baixo nível assim, de inteligência. Então os formadores já determinavam: esses vão ser irmãos. Então os padres tinham um estudo, um ambiente, até um refeitório diferente, uma alimentação diferente. Parecia meio uma colmeia de abelhas, né? Que se diferencia pelo alimento que se dá para as larvas. Então tinha alguns jovens, né, ou noviços, que eram preparados para serem padres, outros para serem irmãos. Os padres, logo no início, desde o noviciado, já continuavam seus estudos, sabiam ler e escrever, claro, e eles rezavam o ofício divino, que a igreja inteira deve rezar. Rezavam em 150 salmos durante 4 semanas, dividido um saltério, que a gente chama, em 4 semanas. Então rezava as laudes, as horas menores, as vésperas, as completas, o ofício das leituras. E os irmãos não sabiam rezar, era até proibido. Chegou uma época que era proibido eles portarem algum livro. Eles tinham mesmo que estar no convento para os serviços mais simples, né? Era a cozinha, era fazer hóstias, o costureiro, limpar sapato, os engraxates, os servidores, os serviçais do convento. Mas eles sabiam que lá no coro os outros rezavam o ofício, os 150 salmos, e eles não sabiam ler. O que eles podiam fazer só? O que era permitido? Rezar 3 Pai Nossos e Ave Marias por dia. Parece que era 3 Pai Nossos e 5 Ave Marias. Eles tinham que rezar 3 Pai Nossos, tenho certeza disso. As Ave Marias podia ser até livre, mas 3 Pai Nossos era obrigado. Então, um frei, que a gente não sabe determinar quem foi, teve a ideia de, já que eles lá, os padres rezam 150 salmos, nós vamos rezar 150 Ave Marias, com 50 Pai Nossos. E assim ele pegou pedrinhas pequenas para serem as 150 Ave Marias e as pedras maiores para serem os Pai Nossos, para intercalar. E ele colocou dentro de uma caixinha. Essa ideia difundiu entre todos os irmãos da ordem dominicana, surgiu na ordem dominicana isso daí. Então passaram-se os anos e eles rezando. Era uma trabalheira danada, né? Tirar pedrinha por pedrinha, depois botar dentro da caixinha. Até que veio São Beda, um santo da ordem dominicana, e ele, vendo os frades rezando daquela maneira, chegou para um e disse: irmão, eu posso te dar uma ideia? Pode, frei. Você fura as pedras, faz as pedras, quem sabe um pouco maior, fura, passa uma linha dentro delas, e aí vai ficar mais prático para você rezar. Mas que ideia maravilhosa! E assim esse frei irmão fez isso, né? Esse irmãozinho fez isso, e logo a ideia se espalhou por toda a ordem dominicana. Surgiu assim um rosário, do jeito que a gente conhece, as contas amarradas por um fio, por uma linha. Anos mais tarde, Nossa Senhora aparece para São Domingos. E que coisa linda! O que que ela traz nas mãos do céu? Um rosário, e entrega para ele. E diz para ele: Domingos, espalhe essa devoção por todo o mundo. Olha, se Nossa Senhora traz o rosário, quem que ensinou, quem que levou, quem que fez essa história chegar até ali? As contas amarradas por um cordão. Eu tenho certeza que foi Nossa Senhora, que aos poucos vem inspirando os padres para que chegássemos à oração do terço. Então é uma oração divina realmente. Cada Ave Maria é um salmo que rezamos para Nossa Senhora. São flores para Nossa Senhora, para que ela purifique a nossa vida, nos ilumine, nos abençoe. Então, queridos e queridas, ficamos hoje por aqui. Esperamos então o seu contato, né, que você escreva para nós através do e-mail programas@arcadalianca.com.br e também pelo endereço da Rádio Difusora, né, que é Avenida Coronel Procópio Gomes, 1155, Bucarém, o CEP 89202-300. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele volte sua face para ti e tenha compaixão de ti. Volte para ti, seu olhar, e te conceda saúde, a paz e todo o bem. Que o Senhor nos abençoe e te abençoe, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não esqueça, demos graças a Deus por tudo. Amém.